Não perco a esperança!
Não me conformo!
Não desisto do meu futuro!
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Boa noite, agradeço o vosso entusiasmo, mas temos que falar sobre um assunto que me tem preocupado. Há um fenómeno estranho na campanha, porque o André Ventura está a descer nas sondagens, mas está-lhe a subir a febre ao mesmo tempo. Está a subir a febre porque, ao que tudo indica, ele está com alucinações, uma vez que ele próprio já admitiu que está a ouvir vozes. Está a ouvir vozes. Numa entrevista à RTP, o Ventura voltou a dizer que altas figuras do PSD lhe garantiram que, se houver uma maioria de direita, o Chega fará parte do governo, independentemente da vontade do Luís Montenegro.
Já vai dizer ao país quem é que lhe garantiu que, em caso de maioria de direita, haverá sempre uma coligação AD-Chega? Disse que eram as forças do PSD.
Que forças acho que não vale a pena. São forças vivas, são aquelas que eu conheço bem do PSD e que sabem que não podemos deixar o PS a governar se houver uma maioria à direita.
Bom, alguns até se têm feito ouvir, não sou eu que tenho que aqui referir os nomes deles, Ângelo Correia, Rui Gomes da Silva, Miguel Belga.
Oh, não sou eu que tenho de referir os nomes deles, foi o Ângelo Correia, o Rui Gomes da Silva e o Miguel Belga. Estes três. Portanto, o Ventura está a tentar convencer-nos do seguinte. Ele está a dizer que estas pessoas lhe disseram assim: André, chega aqui. Não contes a ninguém. Mas o que vai acontecer é o seguinte. Os eleitores vão votar no Montenegro, que disse que não se coligava contigo. Só que, se houver maioria de direita, o Montenegro sai e a gente arranja outro em quem os eleitores não votaram, nem sabem quem é, e ele vai-te meter no governo, ao contrário do que a AD garantiu durante a campanha toda. E depois vamos impingir esta solução ao mesmo presidente que convocou estas eleições, exatamente porque não quis dar posse a um primeiro-ministro que não foi a votos. Está no papo, André. É um plano infalível. E ele acreditou. Ele acreditou e agora conta a toda a gente. E anda pela cidade a mudar os cartazes do PSD. Não sei se já... Este é o cartaz do PSD, não é? Que diz, é dia 10, é para mudar. O Ventura tem andado pela cidade inteira a corrigir. É dia 10 e ele vai e põe, é para mudar de líder. De líder. Porque depois o Montenegro sai e vem outro que esse é quem quer, mas ninguém sabe quem é, mas não interessa. É isso. Bom, ele está todo contente. Porque vai para o governo. Quem lhe disse foram forças vivas do PSD, como ele disse, lembram-se, Miguel Relvas.
A RTP questionou o antigo ministro social-democrata sobre se defende um entendimento pós-eleitoral com o Chega e se falou com André Ventura sobre isso. Relvas afirma apenas que tudo é falso.
Se calhar não foi o Miguel Relvas. O Miguel Relvas não foi. O mais provável é que tenha sido, pode ter sido mal entendido. Não foi o Miguel Relvas, foi um amigo dele chamado Miguel que lhe passou um cigarrinho de relvas feito com umas relvas que há. Pode ter sido isso. Mas se não foi o Miguel Relvas, atenção, é porque era Miguel Relvas, Ângelo Correia, é capaz de ter sido o Ângelo Correia.
Outro dos nomes citados, Ângelo Correia, garante que a última vez que falou com André Ventura foi há 15 anos, quando o líder do Chega ainda era militante do PSD.
Ok, tudo bem. Tudo bem, o Ângelo Correia não fala com ele. Não fala com ele há 15 anos. Em 2009, não é? O Ângelo Correia disse-lhe, epá, André, o que era muito giro, era daqui a 10 anos tu saíres do PSD, formares o teu próprio partido e 5 anos depois haver umas eleições porque uma maioria absoluta do PS caiu e o líder do PSD diz que não se coliga contigo por causa de umas figuras que tu fazes numa coisa que eles vão inventar entretanto, que é o TikTok. Mas calma, não te preocupes porque depois a gente arranja maneira de seres tu a ir para o governo, agora apaga o meu número e nunca mais fales comigo. Quem é que não acha isto plausível? Eu tive um colega na faculdade que era como a Ventura. Que estava sempre, sabes que eu comi a Sónia. E eu, comeste a Sónia? E ele, comi, quer dizer, comi com a Sónia. Estávamos os dois na cantina. A comer, estava eu, estava a Sónia. E ela até disse, posso levar esta cadeira? E eu... Ah, bem, está. Sei o que é que tu queres, ó Sónia. Portanto, o Ângelo Correia também não foi. Também não foi o Ângelo Correia. Mas houve uma figura do PSD que confirmou que apoiava um acordo entre PSD e Chega.
Rui Gomes da Silva é o único a confirmar o apoio.
Um erro estratégico, eu diria que é mesmo um erro estratégico, não se juntarem forças e não haver um governo estável para os próximos 4 anos.
É Rui Gomes da Silva. Até que enfim, é Rui Gomes da Silva, uma das figuras mais destacadas do PSD em 2004. Portanto, em 2004, de facto, Rui Gomes da Silva era uma figura destacada do PSD. Em 2004, ainda o Ventura estava na faculdade a contar aos amigos que andava a comer a Sónia. Portanto, é este vulto que não manda no PSD há 20 anos que vai mexer os cordelinhos no PSD para expulsar o Montenegro e pôr lá um líder que forme um governo com o Ventura. Em princípio, como estamos a falar de figuras que eram politicamente relevantes há 2 décadas, esse líder só pode ser Valentim Loureiro. Portanto, preparem-se para este governo a partir de dia 11. Se acham que esta historinha é a maior demonstração de desespero de André Ventura, é porque vocês não têm estado atentos à campanha.
Eu estou-vos a pedir uma oportunidade. Uma oportunidade.
Pedem-me uma oportunidade. Uma oportunidade.
Uma oportunidade.
Se me derem uma oportunidade.
Se tivermos uma oportunidade.
Se me derem uma oportunidade.
Deem-me uma oportunidade.
Se me derem uma oportunidade.
Uma oportunidade.
Uma. Tenham a bondade de me auxiliar, por favor. Estes partidos que aparecem em Portugal e ao fim de 5 anos já estão a pedir, não é? Ao menos o cargo mais pequeno. Tenho fome de poder. Sabem a que é que isto é equivalente, não é? Isto é equivalente a... A Sónia, vá lá, a Sónia. Vá lá. Uma oportunidade, Sónia. Uma. Vamos só sair da cantina de mão dada. Para eu mostrar aos meus amigos do seminário. Sónia. Entretanto, meus amigos, começa a ser urgente nós sabermos o resultado das eleições. Porque há pessoas que querem tomar decisões importantes e não podem sem saber quem é que ganha.
Houve uma circunstância que ainda me fez mudar mais o pensamento e apoiar esta solução. É que eu soube que em julho deste ano terei uma filha. Eu serei pai, tivesse privilégio.
Como dizia aqui o Francisco Camacho, e um atalho de foice, ele vai ser pai em julho. Eu prometo que vou tentar, com o Luís Montenegro, primeiro-ministro, também ser pai na próxima legislatura. Não consigo garantir para julho.
E não sei se repararam que o Alexandre Poço particularmente deixou no nosso Luís Montenegro uma enorme responsabilidade. E eu percebo porquê. Porque ele disse,
Eu vou ser pai, lá para mais tarde, se o Luís Montenegro for primeiro-ministro. O que se percebe, porque se em algum dia da vida o Pedro Nuno Santos tivesse essa hipótese, Alexandre Poço, eu também adiava um bocadinho o projeto, com toda a certeza.
Portanto, portanto, daqui a alguns anos há uma criança que vai ouvir: olha filho, tu foste concebido no dia 10 de março de 2024, quando às 8 da noite saíram as projeções à boca das urnas da Universidade Católica, que davam a vitória da AD. O teu pai não quis esperar mais. O teu pai atira-se a mim que nem um lobo. Só que, tudo bem, calores, e ali estávamos e tal, só que por volta das 9:30 a Clara de Sousa diz: atenção, que o PS passou para a frente. O papá foi tomar um duche muito fresquinho, muito frio. Só que nisto a AD mete o 12º deputado em Setúbal. E é aí que a tensão, que depois tumba e a gente perde o controle. E isso foi os dois ao mesmo tempo fizemos. Ah! AD! Como é óbvio, hoje é dia de mais uma edição da rubrica Não São Bons da Cabeça de Lista. Hoje, em Não São... Eu não percebo a falta de entusiasmo pela rubrica Não São Bons da Cabeça de Lista. Agora também não quero. É preciso estar a pedir. Bom, enfim. Hoje, em Não São Bons da Cabeça de Lista, temos o cabeça de lista do Chega em Évora, que é o antigo deputado do PSD, Rui Cristina. E ele traz finalmente para o centro da campanha os temas que verdadeiramente interessam ao país.
E também, como se não bastasse, também foi proibido o tiro aos pombos, que é algo, é um assunto que teremos de reavaliar e trazer para a discussão da luz do dia. Este é um dos assuntos que têm que ser relevados por todos nós.
Claro que é um assunto. Claro. Claro que é um dos assuntos que têm que ser relevados. E eu espero que se debata bem o tiro ao pombo. O tiro ao pombo tem que ser debatido. As pessoas... E atenção, pode não ser... Vocês, eu percebo. Isto é que estupidez. Não. Atenção, pode não ser uma prioridade para vocês. Mas para o Chega, que tem como lema limpar Portugal, é importante porque os pombos cagam tudo. Vim, como é prioritário. Vim. Depois do intervalo vou falar com mais um candidato às eleições de 10 de março e a seguir a um breve intervalo. Até já. Boa noite, bem-vindos de novo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o partido a que o nosso... O partido a que o nosso convidado pertence reagiu dizendo: está bem, mas o que é que a Ucrânia tinha vestido? É o secretário-geral do PCP.
Viva, boa noite.
Paulo Raimundo, boa como noite. Vai? Passou bem? Muito obrigado por ter vindo.
Obrigado pelo convite.
Se calhar começamos por aqui, porque é uma
questão
que me incomoda, sabe? É uma questão... Ontem, o senhor secretário-geral defendeu que um voto na CDU, disse assim, um voto na CDU é um voto hétrico. Porque é um voto que oferece soluções, condiciona o PS e combate a direita. Mas o PCP não teria mais hipóteses de marcar este hétrico se na questão da Ucrânia não tivesse feito autogolo.
Olha, eu não sei o que é que a Ucrânia leva vestido, isso não tem... Mas, agora sem falar de coisas sérias, estão coisas sérias, estou a falar de uma guerra que é uma coisa séria, e eu penso que podemos dizer que neste momento, nesta altura do jogo, a guerra está a ganhar 2-0 à paz. E que nós ainda podemos encontrar as soluções para meter um hat-trick. Eu sei que as semanas desportivas não têm sido famosas para nós os dois, mas não há como acreditar e não perder o ponto. Mas ainda é possível marcar um hat-trick. Olha, um hat-trick contra o desarmamento, que é um problema, um hat-trick pela paz, pela paz e pelo fim da morte, e um hat-trick pela negociação política dos conflitos, que é isso que nós precisamos na Ucrânia, precisamos no Sahara, precisamos na Palestina e precisamos em tudo o que é guerras. Mas tem três gols ou não?
Quer dizer, vamos lá ver.
Dois opostos.
Não, sim, exato. Exato. O Sr. Secretário-Geral, em 2015, o PCP tinha 17 deputados. Verdade. 2019, 12.
Ai, ai.
2022, 6. Porquê que os senhores insistem em chamar à vossa reunião anual a festa do Avante se o partido está todos os anos a andar para trás?
Olha, nem de propósito, eu vou responder à sua pergunta, mas nem de propósito, aproveito a oportunidade, se me permitem, para lhe entregar uma coisa que se chama o kit de festa do Avante. Posso mostrar?
Ah, bom!
Está a ver?
Já há para este ano?
Já há para este ano. Vou-lhe oferecer, se não se importa. Portanto, temos uma EP.
Uma EP, claro.
Que é a entrada.
Sim, sim, sim.
Uma caneca. Olha, veja, uma pomba da paz, está a ver?
Certo.
Não é... Um zingarelho, vou-lhe chamar assim.
Sim, isto é para abrir a garrafa.
É um zingarelho.
É? Eu sou a favor disto.
E um chapelinho, não vá o sol aquecer muito.
Muito bem.
E ainda o respectivo saco.
Pronto. Obrigado.
Então o Ricardo está desde já convidado para ir à
muito
festa.
Muito bem, obrigado.
E não precisa de tirar imperiais. Nós temos lá a malta com força, mas se quiser
tempos,
também...
Esses tempos já lá vão e quem ganha é o PCP, sabe? Eu não era assim tão bom.
Mas olha que nós somos mais ou menos da mesma geração. Uhum. Eu também tenho um filho com 17, também está a querer pirar.
Claro.
Vamos ver. E nós somos da mesma direção e, portanto, nós sabemos bem, e como foi com o meu contributo de certeza, e eventualmente também com o seu, que não sou do tempo em que a CDU também estava em baixo e foi subindo. Uhum. Subiu de 2002 para 2005, e depois tem sido esse trajeto que anunciou. E agora está na fase de voltar a subir.
Okay.
É esse o caminho.
Vou ficar
menos,
atento.
Marca aí na agenda.
Muito bem.
Então não pode fazer essa rábula, na próxima vez que eu cá vier já não vai conseguir fazer essa rábula.
Vamos ver isso, vamos confirmar. Uma das coisas em que o senhor insistiu mais nesta campanha foi o aumento dos salários.
Verdade.
Acha que, por ter trabalhado como padeiro, tenho um conhecimento que falta aos outros sobre como é que se faz crescer a massa?
Olha, há uma coisa que a minha experiência de padeiro me demonstra, é que se nós pegarmos na farinha, na água, no sal e no fermento e deixarmos aqui debaixo da mesa, amanhã quando cá voltarmos está tudo ao local na mesma. É preciso juntar a farinha, a água, o sal e o fermento para fazer a massa. E é preciso a gente para amassar. E o problema que nós temos é que temos 5 milhões de trabalhadores em Portugal que fartam-se de amassar todos os dias, amassam, e o pão vai sempre para os mesmos. Esse é que é o problema que nós temos. E, portanto... Sim, nós estamos a ser amassados todos os dias. Há 3 milhões de trabalhadores que ganham até 1000 euros de salário bruto por mês, 70% das mulheres, não é uma coisa pouca. E depois há 4 ou 5 que ficam com o pão todo. Com a massa, com o pão, com o fermento, têm tudo nas mãos. E isto é que não está lá muito bem.
Não está.
Porquê é que a gente não distribuiu o pão? Porquê é que o cacete do trabalhador não é maior que o cacete do capitão? Está a ver?
Esqueci-me que ainda tinha mais uma coisa sobre aquele tema desagradável.
Os salários?
Não,
os salários.
Nessa o senhor está à vontade. Eu vi... Por acaso ainda tenho umas coisas para lhe perguntar sobre isso, mas o PCP em comunicado...
Quanto tempo temos?
Não, ainda temos horas. Algum, não se preocupe. O PCP em comunicado exigiu o cabal esclarecimento das circunstâncias em que ocorreu a morte do ativista russo Alexei Navalny. E é um mistério muito grande, não é, senhor? O que é que terá acontecido ao Navalny, não é? Se calhar naquela colónia penal para onde o Putin o mandou, se calhar engasgou-se com champanhe, um caviar estragado, se calhar. seria...
Ricardo, eu ontem, estamos em campanha, né? Estamos todos em campanha, e ontem tive esse antirso e houve uma coisa extraordinária que uma senhora reformada me disse uma coisa extraordinária, que foi: a verdade nem sempre sai da boca. A verdade vê-se na íris dos olhos. E eu vou dizer assim: olhos dos meus olhos, Ricardo, olhos dos meus olhos. O PCP não tem nada a ver com as opções capitalistas da Rússia. E ainda lhe digo mais: se há alguém que tem. Nos meus olhos. Se há alguém que sabe o que é a tortura e o sofrimento, é o PCP, que já agora aproveito para dizer que amanhã faz 103 anos. E a última questão, pelo simples não, o meu conselho é não provar nem o champanhe nem o caviar.
Muito bem.
Não sei se é muito bem, mas pelo simples não, melhor não arrisca.
Certo. Eu queria falar também sobre a sua escolha para secretário-geral. O senhor secretário-geral é novo, foi escolhido há pouquíssimo tempo. Havia várias opções, havia o João Ferreira, por exemplo. O senhor não acha que, ao escolhê-lo para secretário-geral, o PCP fez uma cedência inadmissível a estes tempos em que o que conta é a imagem, optando por um bonitão carismático e... É para isto que cá vem, não é?
É verdade. Para ser enxovalhado é para ser enxovalhado.
Repare quem sou eu, não é? Temos os dois o mesmo problema de falta de cabelo. É lá para começar. Mas diga.
Não, mas olha, ainda bem que fala nisso, porque... Posso fazer aqui uma confissão em primeira mão?
Com certeza, claro.
Então, pronto. Sabe, quando nós estivemos a olhar para as possibilidades, etc., houve um nome que esteve em cima da mesa.
Certo.
Foi o do Ricardo. Falar sério, isto é tão verdade que nós estamos aqui.
Era difícil.
E eu não lhe pedi para olhar nos meus olhos, portanto, está a ver. Mas depois, sabe, que os critérios são tão apertados que pensámos, é pá, apenas um bom falante não pode ser. O que é que nós precisamos? De um bonitão, carismático, cheio de charme. Aqui estou eu.
Certo. Sou secretário-geral, eu tenho que lhe falar nisto, porque é uma coisa que quando eu soube disto, quer dizer, o senhor ganha o salário mínimo.
Quase, um pouco acima disso.
Exato. O seu patrão não tem ouvido a sua reivindicação de que aumento do salário, é justo e necessário.
Muito bem. Está afinadíssimo. Sim.
Como é que... O seu patrão não ouve, eles não comunicam, o que é que acontece?
Não, mas sabe que o meu patrão ouve, o meu patrão tem aquele problema de querer sempre que todos ouçam, não é? E portanto, talvez que o maior problema não seja o meu patrão, seja os outros do patrão, dos tais 3 milhões de trabalhadores que ganham até 1.000 euros de salário bruto por mês. Esse é que é um problema que é preciso resolver e que não é... Cada um que faça as contas, que eu também faço as contas, está a ver?
Lá está, eu ouço a justificar.
39,40 foi o que eu paguei no domingo à noite, uma bilha de gás. Fui pescar lá às costas, 39,40.
Eu ouço, eu sei que é isso que, essa é a justificação. Eu ouço a justificar o facto do partido lhe pagar o salário mínimo,
acima do salário.
Mas ligeiramente acima, sim. E o senhor secretário-geral diz
faço parte do clube dos 3 milhões, sim.
Certo, exatamente. Portanto, o senhor secretário-geral diz que isso é bom para perceber, para o senhor perceber o que sentem as pessoas que ganham o salário mínimo. Mas este raciocínio não é... É possível perceber sem... Quer dizer, o raciocínio não é muito sólido no sentido em que, para perceber melhor os problemas da sinistralidade rodoviária... O senhor precisa de ser atropelado por um Scania? Em princípio, não.
Mas com ou sem atrelado? É porque a diferença é... A diferença é grande. Não. Olha, sabe que era... O que era estranho era um funcionário do PCP, que é o que eu sou, ganhasse o mesmo que um CEO da EDP. Isso é que era estranhíssimo. É que isso é que era estranhíssimo.
Mas apesar de tudo, há uma margem, não é?
Mas ó, Ricardo. Mas é, uma ligeira.
Há um meio termo aceitável,
coisa.
Sim.
Mas ó, Ricardo, há uma coisa que vou lhe dizer. Eu também não trabalho por turnos.
Certo.
Nem faço trabalho noturno. Só quando fui padeiro. Olha, já agora, uma saudação aos padeiros, a todos aqueles que estão a trabalhar à noite. A ver?
Sabia que havia tantos pontos.
Mas eu não trabalho por turnos, mas isso não me inibiu de ter estado, olha, no sábado à noite, por exemplo, à porta de uma empresa à meia-noite, na troca de turnos, uma empresa, não vou fazer publicidade, não vale a pena, não justifica, mas numa troca de turnos. Nem me inibe amanhã de estar às 7 da manhã, na Mitre, nem em Setúbal, para estar num contacto no dia em que o PCP faz 103 anos. E, portanto, olha, nós não queremos falar de cor das questões. É uma verdade absoluta. É que nós não precisamos de ter mais cuidado na estrada, uhum, para evitar um Scania com ou sem atrelado. Sim, isso é certo. Preciso garantir. Não é preciso sermos atropelados para ter mais cuidado na estrada.
Certo, isso é verdade. Bom, muito obrigado por ter vindo. Agradeço.
Já está?
Agradeço a todos. Se calhar devia-me ter esforçado mais pela... Ganhei
com
uma EP.
Tanta oferta, sim, tanta coisa. Exatamente. Mas está assim, ao menos, quer perceber ali em casa.
Muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado a todos por terem vindo. Agradeço sempre. Muito obrigado. É tudo por hoje. Amanhã cá estaremos outra vez. Até amanhã. Obrigado. Obrigado.
Não perco a esperança.
Não me conformo.
Não desisto do meu futuro.
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.